Em tempos de grandes transformações, onde a gente tem uma velocidade absurda, será que de verdade a gente vai ter que pensar que a gente tem que atrair o futuro a tempos presentes? Eu sou Carlos Piazzi, sou darwinista digital, sou futurista certificado pelo Millennium Project. Então, aqui falando um pouquinho, né, pro Don't Believe the Hype. Don't Believe the Hype. Eu queria convidar o meu parceiraço aqui, o Gui Rangel, para a gente poder, então, vir aqui atormentar você com esse mundo do futuro. E a gente vai bater um papo doidão com você aqui para a gente assuntar essa coisa esquisita que é o futuro.
Grande Piazza, pô, obrigado por essa oportunidade de falar de ficção científica. O que eu gosto mais de usar ficção científica no meu trabalho hoje é que eu posso ler ficção científica profissionalmente. Estou lá lendo umas coisas sobre robôs, naves espaciais, minha mulher olha para mim e fala, o que você está fazendo? Estou trabalhando, que coisa maravilhosa.
Ô Gui, é pra gente poder atormentar um pouco. O povo fala assim, futuro é aquilo que chega. Futuro, eu tô esperando o futuro chegar. Coitados, né? O povo fica tudo esperando o futuro chegar, né? Afinal de contas, como que a própria ficção científica nos ajuda nas estratégias de dia a dia em tempos presentes? Isso é possível, Gui?
Sim, com certeza, Piazza. A ideia aqui da ficção científica, que é tão profunda, é que, diferente das ferramentas tradicionais de visualização do futuro, a ficção científica olha essas possibilidades na ciência, tecnologia, nas humanidades, para poder criar cenários. E a partir daí, o que ajuda a gente a pegar e extrapolar essa ideia é que ela cria narrativas centradas na experiência humana. Então você conta histórias que as pessoas vivem dentro desses cenários possíveis. E a partir daí a gente consegue pegar, extrapolar essas ideias, entender quais são as possibilidades, quais são as dificuldades, desafios, quais são os riscos que essas nossas decisões presentes podem trazer. Porque o que acontece é que esse futuro que está sendo construído, essas possibilidades já estão do nosso lado. William Gibson, que é um grande escritor de ficção científica, que é muito citado por todo palestrante, ele diz o seguinte, que o futuro já chegou, ele só está mal distribuído. E eu gosto de expandir isso dizendo que o futuro já está acontecendo, meu caro e minha cara. Você que está olhando demais para o Netflix, para o WhatsApp, para a planilha de Excel e não está conseguindo perceber.
E essa coisa que as pessoas acham que o futuro é aquilo que chega, né? Eu lembro sempre do Jeremy Glenn, também que é o CEO do Millennium, né? Que fica nos Estados Unidos, lá em Washington. Ele sempre fala, sabe, Gui, que a gente deveria olhar toda essa relação do nexo entre as coisas, né? Quando a gente começa a ver, então, estudar um pouquinho do nexo entre as coisas, a gente pode então buscar algumas relações de causa e efeito. E a gente pode perceber também, no meio de tudo isso, o que a gente quer e o que a gente também não quer, não é isso? Então essa vida que a gente tá falando aqui não tem nada a ver com Zeca Pagodinho, né, o Gui? Porque a vida não vai levar a gente pra lugar nenhum, é a gente que leva a nossa vida pra um monte de lugar. E isso que eu queria te perguntar. Antes a gente tava muito viciado em que o passado ele formava o nosso presente. É possível imaginar então que o futuro ele altera o nosso presente também, e isso é uma coisa que a gente deva aprender?
Sim, com certeza. Tem uma frase maravilhosa do Thomas Frey, do Da Vinci Institute, que fala exatamente isso, que a maneira que nós olhamos para o futuro muda nossas ações no tempo presente. Então não é apenas o presente que cria o futuro, mas o futuro ele também cria o presente. Então essa ideia de a gente poder olhar de uma forma mais protagonista, trazer esses insights para nossas ações presentes, ela é fundamental. Eu gosto de dizer que a informação, seja ela a informação que é gerada pela ficção, pelo mapeamento de informação, se essa informação não gerar transformação, ela é só entretenimento. Então uma boa parte da ficção científica, se ela é deixada assim só para o nosso contato fortuito, para passar tempo, ela vai ser apenas entretenimento. Mas quando a gente usa ela para transformação, para entender quais são essas possibilidades, como eu me preparo para essas possibilidades, e mais do que isso, dentro dessas possibilidades, qual que é o futuro desejável, o que, que eu quero que aconteça, aí eu consigo transformar essa informação que foi gerada em algo que pode ser transformador para a minha realidade. A ficção científica ela tem essa possibilidade de fazer a gente se descolar dessa realidade e testar teorias, hipóteses que vão mudar a nossa essência, mudar a nossa presença, mudar a nossa jornada.
Maravilha. O que eu sempre coloco, Gui, que é uma coisa perturbadora para mim, é que os adultos ficaram insuportavelmente chatos porque parece que eles mataram uma condição humana altamente requerida entre nós, que é a criatividade. Não tem nada mais humano do que a criatividade irrestrita. E para todo mundo que me pergunta, fala assim, ai, Piazza, não sei o que é essa criatividade, eu não nasci um cara criativo. O caramba, todo mundo nasce criativo, porque criatividade não é dom, é técnica. A gente pode aprender a ser criativo e olhar o mundo de maneiras diferentes. O que fazer para esses humanos chatos, impossivelmente chatos, boring, voltar a ser criativos e entregar as coisas chatas para as máquinas, Gui? Isso é futuro?
Isso é futuro, com certeza. Eu gosto de falar muito sobre isso. A gente já conversou várias vezes sobre esse assunto, que um dos problemas dessa história da Revolução Industrial é que nós somos preparados, somos colocados dentro de uma linha de montagem para que nos tornemos peças dessa engrenagem que você descreveu. E em português, tem uma coisa que é assustadora, que fala sobre essa morte da criatividade, que ao terminar esse percurso, quando a gente termina a faculdade, tem uma palavra que a gente usa em português. O que é? O mi? Qual que é a palavra, Piazza? Quando você... Eu me...
Formei.
Isso, eu me formei, eu tomei forma, eu sou um produto final. Isso é a morte da criatividade. A criatividade é a constante desafio das convenções. É a ideia de explorar possibilidades, buscar o novo, associar elementos antigos de uma forma original para poder avançar. Então isso é fundamental na criação do novo homem, porque a tecnologia... principalmente a inteligência artificial e a automação, elas vão substituir tudo aquilo que é previsível, que é repetitivo, e quanto mais elas avançam, mais a gente percebe que tem atividades humanas que a gente não considerava repetitivas, que são. Então, o nosso refúgio está na nossa humanidade, e a criatividade, ela define o ser humano. Ela tem que ser exercida, tem que ser treinada, tem que ser encorajada, tem que ser celebrada, para que nunca nos tornemos irrelevantes, obsoletos.
Tem uma questão no meio de tudo isso que as pessoas também não conseguem transitar, Gui, que eu vejo muito também no meu trabalho de futurista aqui, você também, eu sei que você também vê esse tipo de coisa. As pessoas morrem de medo do caos porque elas adoram ter que organizar o caos, que é uma coisa absolutamente impossível, né? Quando a gente fala de ficção e a gente se reporta ao caos, as pessoas não sabem nem que o caos é um deus da mitologia grega, meu Deus, é um deus primordial, não é isso? E na realidade, quando a gente fala que o futuro ele emerge do caos, as pessoas ficam o tempo inteiro tentando organizar o caos. Da onde que veio isso e de que maneira a gente se afasta muito do mundo do futuro quando a gente detesta o caos e a gente tenta organizar ele? Porque eu vejo que isso é um horror. As pessoas tentam organizar o caos como se elas tivessem que organizar a gaveta das meias, né, Gui?
Isso causa uma frustração, um estresse nas pessoas enorme. Essa celebração da ordem como estado máximo da existência humana. E o fato é que o caos, ele gera os insumos fundamentais para a nossa evolução. A gente precisa desses impulsos para que a gente possa evoluir, se transformar, fazer com que a sociedade vá para frente, que a gente entenda melhor, porque senão a gente vai estar num estado de desagregação, de deterioração, porque você não tem mudança. Então, o fato é que o ser humano, para evoluir, ele precisa lidar com a mudança, com o caos. O que está acontecendo hoje, na nossa realidade, é que nunca existiu um ritmo de mudança, de transformações tão acelerado. Tem até um estudo do Ray Kurzweil, que diz o seguinte: através da análise da aparição de tecnologias exponenciais e sua adoção, que está se acelerando cada vez mais, como nunca antes na história da humanidade, calcula-se que os próximos 300 anos vão trazer mais mudanças, os próximos 20 anos, desculpa, vão trazer mais mudanças que os últimos 300 anos da história da humanidade. Então imagina que caos que está gerando. Os próximos 20 anos, eles vão parecer como ficção científica para a gente. E eu gosto de dizer que o problema do futuro, olhar para o futuro, é que o futuro a curto prazo é decepcionante. E a longo prazo ele é impressionante. Que a gente percebe a curto prazo o que está acontecendo. Mesmo que aconteça mais rápido, a gente consegue entender esses elementos se agregando. E não nos surpreendem. Mas quando esses elementos todos eles começam a se conectar, a transformação, esse caos que reinventa a nossa presença no planeta, nossa interação humana, vai criar uma realidade absolutamente irreconhecível. A gente precisa estar preparado para esse processo, para que a gente não fique para trás, não nos tornemos irrelevantes nessa criação da nova realidade.
Agora, Gui, tem uma confusão danada no meio, né, que a gente permeia, porque todo mundo fica falando que transformação digital é falar de máquina, de algoritmos, falar de programação, falar de um monte de coisa, e a gente sabe que falar de transformação é falar de gente no centro, né? E de que maneira a gente pode enxergar, então, toda essa centralidade? A gente viu agora, há muito pouco tempo, um livro lindo da Gillian Tett, que saiu falando sobre é antrovision, né? Que é a visão total na antropologia. Quando a gente fala, então, com muita tecnologia, a gente tem que olhar filosofia, e o próprio Jeremy Glenn fala isso, né? Quando a gente tem que olhar as duas coisas, eu tenho que ponderar sempre que onde tem muita tecnologia e ela altera a vida humana, claro, eu tenho que enxergar do outro lado também qual é a filosofia, para a gente enxergar quais são os raios e as dimensões e as profundidades que nós temos da sociedade alterada pelas tecnologias, né? E, na verdade, a gente está vendo um certo retorno. A gente tem também outras coisas também, que é um livro muito interessante que fala sobre o capitalismo tardio e a extinção do sono, pedindo para as pessoas, então, virem, então, para o momento de relaxamento, para que a gente possa, então, conectar essas coisas, né? Esse mundo vai ser do quê, Gui? De muito riponga, de um lado, viajando na natureza, né? Enxergando o mundo do jeito que a gente deveria ser, da grande filosofia, ou da psicologia, ou da sociologia, da antropologia, com muita camada de tecnologia. O que o futuro nos reserva nesse sentido, Gui?
Eu gosto de dizer, Piazza, que o futuro, a única coisa que a gente pode garantir sobre o futuro é que ele é um lugar cronologicamente à frente da gente. Isso é o fato. Como ele vai se manifestar? Vai se manifestar de muitas maneiras. Se a gente olhar, vamos pensar, se a gente voltasse 40 anos no passado, e é chocante pensar que 40 anos era 1981, se a gente pensasse 40 anos no futuro, como é que seria essa realidade? O que a gente vê hoje, essa realidade que se materializou, é que ela é fragmentada. A gente tem um pouco de tudo. Então a ideia desse futuro que vai emergir é que ele vai ser fragmentado também. Por que que vai acontecer? Porque acontece da seguinte maneira. O ritmo, assim, a forma que nós adotamos a tecnologia acontece muito mais rápido do que nossa capacidade de entender suas implicações éticas, morais, sociais, ambientais, econômicas. A gente simplesmente abraça. E a tarefa de definir como essa tecnologia vai afetar o ser humano, ela está dada a um grupo muito restrito de pessoas. Então o que a gente vê hoje, quando a gente endereça essa ideia de futuro, ela está limitada a um grupo de pessoas que vão dar forma a tecnologias que vão ter um impacto profundo na nossa vida. E sem pensar nessas consequências. Então o nosso olhar, na hora de pegar e criar uma narrativa que vai ajudar a construir esse futuro de forma mais protagonista, tem que endereçar esses muitos tons, essa necessidade de uma sociedade que é muito mais do que simplesmente pessoas, engenheiros que pegam e que constroem os sistemas que vão ocupar cada vez mais um espaço dentro da nossa realidade.
Ok, muito legal. Agora, Gui, uma preocupação que a gente sempre coloca. A gente trabalha bastante olhando os ciclos de planejamento das empresas, que sempre é lá atrás, né? Que nem a gente sempre fala, a gente sempre teve aquela abertura do sarcófago do passado, para trazer as coisas que o povo adora do passado, tentando ressuscitar as múmias para poder colocar tempo presente, né? A gente cansa de ver gente de marketing fazendo isso, né, Gui? Pega o defunto lá do passado, joga um monte de glitter nele, bota no mercado de novo, e já perceberam que não tá dando muito certo, né? Então, na realidade, de que maneira a gente pode usar science fiction, experience design, ou a gente pode usar o Fiction Lab, para a gente poder ajudar nos ciclos de planejamento estratégico das empresas?
É um desafio enorme, porque as pessoas, elas têm essa tendência de buscar no passado as ferramentas para construir o futuro. E tem até uma frase do Marshall McLuhan que diz o seguinte, que em geral a gente vai para o futuro num carro em marcha ré, olhando para o futuro, olhando para o passado, mas olhando para o futuro através do espelho retrovisor. Ou seja, o futuro é a menor das suas preocupações. Então essa é a ideia, a gente tem que pegar e sair dessa realidade. Então é muito importante dentro desse processo, que eu digo, quando eu falei de informação, gerar transformação, a ficção científica, no decorrer da história, fez previsões extraordinárias. No começo do século XX, o H.G. Wells falou de telefone celular, falou de redes sociais. Aí depois a gente vê o Arthur C. Clarke falando de realidade virtual no começo dos anos 50. Mas o ponto para mim é, na hora de pegar e olhar para o futuro, se a gente não pegar e transformar isso em algum elemento real, que seja uma pedra de toque para a construção da nossa realidade, vai ser apenas um entretenimento. Então, para a gente, essa ideia do olhar da ficção científica para trazer para a nossa realidade, ele tem que ser isso, ele tem que ser uma exploração criativa dessas possibilidades que vai ajudar a gente a pegar, quebrar com esses paradigmas que nos deixam presos a um passado que tende a se deteriorar cada vez mais.
Ótimo, porque na realidade é justamente o descompasso que a gente tem, né? É muita gente olhando para o passado, muito pouca gente olhando para o futuro e todo mundo dando tela azul no meio do caminho. Gui, a gente sempre coloca a pandemia como um grande acelerador do futuro, né? A gente fala que pandemia acelerou o futuro de 10 a 15 anos, a chegada da inteligência artificial geral, né? É, que vai estar sobre a gente em 8 anos, que é uma loucura, sempre chamando a atenção de que a sociedade dos humanos é quem requer alguma ética, porque o mundo dos robôs, as máquinas, não pedem ética nenhuma, né? E a gente começa a ver também que tudo que está pautado no futuro num filme de ficção vem pra gente também, né? Como é que você encara esse balanço que a gente deve ter entre criatividade total, né, e aplicabilidade dentro da visão ética? Quando a gente fala também que durante a pandemia o Fórum Econômico Mundial colocou a questão de que quando morre muita gente, isso é muito ruim, o mundo inteiro para, põe a mão na cabeça para saber o que está fazendo, não é isso? E justamente no meio desse caminho, o futurismo, que já falava de um mundo, né, mais pautado por uma equidade social, pelas questões da governança, pelas questões ambientais, e tudo isso foi catalisado durante a pandemia no ESG, a gente viu que isso foi uma catalisação do futuro a tempo presente, né? Quando a gente olha futuro, né, onde o Fórum Econômico Mundial coloca pessoas e planeta em primeiro lugar, todo o resto vem depois, o que aconteceu com esse futuro que chegou sobre a gente, Gui?
Esse futuro pegou, foi um tsunami de mudança que deixou todo mundo assustado. O ser humano estava protegido dentro daquele silo ilusório que dava essa sensação de segurança e de repente ele percebeu. E foi só foi uma questão de percepção, que já estava tudo acontecendo. A pandemia só, ela pega, não só ela acelera o processo, mas ela pega e muda a nossa frequência de percepção. Ou seja, a gente tomou consciência de que tudo está acontecendo. Precisamos tomar atitudes. E a tendência do ser humano, eu gosto de dizer, Piazza, a nossa tendência é de em time que está perdendo, não se mexe. A nossa tendência ao conforto, ao conhecido, até a zona de desconforto, que eu gosto de falar, ficar preso à zona de desconforto, ela é irresistível. Então a gente precisa de eventos cataclismáticos, de percepção que as grandes mudanças não acontecem em crises que são reais ou percebidas como reais. Então a gente precisa perceber essa necessidade para trazer a mudança. Então a gente olha para essa velocidade acelerada, vê essa necessidade, vê realmente elementos de mudança que estão chegando na nossa realidade, não é uma coisa remota que você simplesmente leu num artigo de revista, mas simplesmente algo que está acontecendo com a sua vida, você está colocado numa nova realidade. A gente virou uma chave em questão de minutos, de trabalho 100% presencial para trabalho 100% remoto, e apesar de ser completamente caótico, bagunçado, improvisado, funcionou. Então o ser humano mostra a sua capacidade, a sua resiliência, mais do que isso, aquela ideia do Nassim Nicholas Taleb da antifragilidade, que é você pegar não só dentro de uma pressão que é aplicada, você voltar ao seu estado original, mas você evoluir. Então cria-se uma grande oportunidade. E eu gosto de pegar, expandir isso para a nossa realidade. As crises, elas criam essa janela de oportunidade, uma janela de percepção mudada que pode pegar e proporcionar grandes transformações. E é esse momento que a gente está vivendo. Essa que é a realidade onde a gente está. A gente tem que abraçar isso de uma maneira cada vez mais agente, mais criadora da realidade que onde queremos viver. E mais do que isso, nunca antes na nossa geração a gente teve a oportunidade de decidir qual que é a realidade que a gente quer que aconteça. Então, esse é o momento empoderador que nós temos à mão. E a gente olhar para o futuro agora como agentes tem essa oportunidade de criar essas ações que vão transformar essa sensação, esse desejo coletivo e individual em uma realidade possível.
Perfeito. É, eu, durante a pandemia, usei muito e abusei da figura do Shiva Nataraja, né? Porque ele é o que melhor sustenta essa ideia, né? Um pouquinho mitológica também, meio ficcional, né? Da gente enxergar que tempo é esse, né? É, quando a gente olha, então, o Shiva Nataraja, que tem aquele monte de braço, todo mundo já deve ter visto, né? Aquele arco de fogo do lado de fora, né? Ora, o que, que ele tem na mão, então, né, Gui? Eu tenho fogo pra queimar um monte de coisas que já não fazem mais sentido, não é isso? Então, na realidade, eu também deveria estar destituindo coisas do passado que já não fazem mais nenhum sentido, ao mesmo tempo que na mão diametralmente oposta eu tenho o tamborzinho do Om, que é o tamborzinho que marca o novo ciclo do novo mantra. Ao mesmo tempo que eu queimo, eu marco um outro ritmo. Nas outras duas mãos ele tem, né, a cornucópia, que me dá a abundância total de tudo, e o outro lado eu tenho o cetro, que me dá o processo de protagonismo radical, não é isso? É, lembrando que ele, além de tudo, Shiva Nataraja, ele pisa em cima de um anãozinho que representa a estupidez, que representa a burrice, a ignorância, né? Então, ele domina a ignorância pelo conjunto de todas as ciências, e lembrando, é a corda do presente. E isso significa o quê pra gente? Que a gente deveria, então, queimar tudo que não serve, estabelecer um novo ritmo, ter a, né, o protagonismo de tudo, criar abundância de absolutamente tudo, além de tudo, domar a ignorância e a gente poder, então, estar livre pra gente poder ter, né, a cobra do passado e do futuro, pensando, então, naquilo que a gente sempre brinca de dizer do Janus Effect, não é isso? A gente tem que olhar pra trás, tem que olhar pra frente e ressignificar a nossa vida. Confere isso ou é ficção demais?
Olha, Piazza, a única coisa que eu discordo dessa visão do Shiva é que é um anãozinho. Que na verdade deve ser um pivô de basquete da ignorância, da estupidez. Então é um negócio muito maior. A gente tem que lutar com isso com uma energia tão grande que esse obscurantismo nos prende.
A gente ainda tem que domar a estupidez humana, né? Ainda tem muita coisa que a gente gostaria de ver de um jeito diferente, né? E talvez a estupidez humana a tecnologia não resolva, né? Não é isso?
Eu acredito em uma frase do Tim Cook que eu acho fundamental, que diz o seguinte, que a tecnologia pode fazer coisas extraordinárias. Ela só não quer fazer coisas extraordinárias. Aliás, a tecnologia não quer nada. Então cabe a nós, seres humanos, dar essa direção. E eu acredito, assim, o Piazza acredita que o ser humano ele é insubstituível. Tem alguns aspectos da nossa humanidade que nunca vão ser substituídos pela inteligência artificial, pela automação. Eu acredito que tudo vai ser substituído. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é, precisa ser substituído? A gente precisa trabalhar nessa direção? Ou pode existir uma complementariedade? A gente pode pegar, usar essa tecnologia, esse crescimento para nos fazer mais humanos, para nos expandirmos, para sermos mais do que somos, ao invés de nos tornarmos obsoletos. Porque é isso que a inteligência artificial geral vai trazer. Ela vai ser capaz de criar novas inteligências artificiais cada vez mais avançadas e alguns dizem que ela vai ser a última invenção que o ser humano precisa inventar, que a partir dela vai poder fazer tudo pelo ser humano. Qual que é o nosso papel nessa realidade? Temos apenas o quê? Apreciadores de uma realidade que se cria a despeito dos nossos desejos? Então a gente tem que decidir.
Com certeza. Que é isso que a gente vê quando tem muita tecnologia a serviço de muita coisa que a gente não identifica, né? É, pra quem gosta de ficção, então pode ver Transcendence, né? Porque é o exemplo máximo que a gente tem de muita tecnologia a serviço de nada, né? Porque, na realidade, a gente não consegue entender por que tem tanta tecnologia, né? Então, também existe esse ponto, né? Se a gente consegue ver só duas coisas que humanos fazem, que máquinas não farão, que a análise crítica e o poder da análise da ambiguidade, porque é muito difícil máquinas pensarem do ponto de vista da ambiguidade, porque elas são muito cartesianas na forma de produzir cálculos, né? Ela não consegue fazer cálculo múltiplo, raríssimos casos, né? De cálculo de rede neural. Então, muito possível, a gente vai ter que entender que a quinta revolução que a gente está vivendo já, ela coloca seres humanos e máquinas em pontos opostos, cada um contribuindo com o seu melhor, mas nunca mais confundindo um com o outro, né? Confere, né, Gui?
Totalmente. A gente tem que pegar e decidir quais são esses papéis, ao invés de deixar que eles aconteçam de uma maneira absolutamente caótica, espontânea, que no final pode gerar resultados que não estão alinhados com as nossas expectativas.
Gui, pra gente afunilando aqui, qual o futuro do futuro?
O futuro do futuro? O meu ideal, Piazza, é que pessoas como eu e você se tornem cada vez menos relevantes. Que as pessoas se tornem cada vez mais engajadas nesse olhar. Esse, para mim, é o meu desejo maior de que como o futuro vai se manifestar. Que todo mundo olhe para essas possibilidades de uma forma cada vez mais engajada, cada vez mais conectada, para entender que essa realidade ela é a soma total das nossas ações individuais. A gente tem o poder de construir uma realidade desejável, que é mais inclusiva, mais equilibrada, que enderece todos esses aspectos que fazem a humanidade um protagonista em um planeta extremamente diverso que, infelizmente, é o único lugar que nós temos disponível no cosmos por enquanto.
Olha só, então, na verdade, quando a gente fala que o futuro reserva uma coisa muito estranha, que a gente volta a ser humano puro de novo, né? Talvez a gente se livre daquela feição que a gente adorou da segunda revolução industrial, do capitalismo tardio, de querer se parecer com uma máquina que já é muito ruim, né? Seres humanos adoram fazer papel de máquina muito ruim. E a gente sempre lembra, né, Gui, que talvez o futuro reserve pra gente as duas únicas obrigações que a gente tem, né? Que você tenha felicidade paz, né? Então, e que a gente lembre você o tempo inteiro e todo mundo que está nos ouvindo aqui, que só existe uma única obrigação para seres humanos, que é ser feliz. Portanto, como bom futurista que eu sou, eu desejo a você que você seja muito feliz, Gui, irritantemente feliz.
Assim, a recíproca também é verdadeira, meu caríssimo Piazza.
Te vejo no futuro, Gui.
Nos vemos no futuro, meu caro.
Gente, se você pensa que fazer futuro é coisa, né, impossível para você fazer, se arrisca um pouquinho, usa a tua imaginação para você criar o improvável, o inesperado. Gente, a gente tá precisando de mais visões muito utópicas. Quando você mora no passado, que foi um pouquinho disso que o Gui falou, a gente não consegue ver, sabe por quê? Não, a gente não vai viver o mundo de Mad Max, onde vai ter todo mundo saindo na rua, aquele mundo seco, não vai ter água, não vai ter comida, não vai ter gasolina, todo mundo se dando porrada o tempo inteiro numa jornada que é só do mata-mata. Não é isso. O mundo, ele guarda uma abundância total de tudo. Requer só que você busque a chavinha para você fazer aquele clique do destravamento criativo para você poder imaginar que as utopias deixam você em movimento. Quando a gente é muito utópico, a gente acaba não conseguindo ver isso. Então, o segredo que a gente tem é ser um futurista, humanista, utópico, para a gente ver onde todo mundo pensa que dá a tela azul, a gente vai lá e joga um facho de luz em cima, tá bom? Ser um futurista, ter a sua grande capacidade de você se antecipar às mudanças. A gente precisa muito de você, tá bom? São pouquíssimos futuristas no mundo inteiro e a gente adoraria ter você também aqui como nossos partners de viagem para a gente imaginar que sociedade do futuro é essa, com muita abundância absolutamente humana. Te vejo no futuro também. Don't believe the hype.